Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
Renascença. Hoje, aqui no programa Porta Aberta, está o padre Joaquim Teixeira, provincial dos Carmelitas Descalços em Portugal. Deixou-se conquistar um dia pelo Senhor da Páscoa, à semelhança de São João da Cruz e de Santa Teresa de Ávila. Por isso, também aceitou o convite para nos falar um pouco de si, da sua vocação, mas também da grande mulher que foi Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo, por uma razão muito especial. Assinalam-se agora 500 anos do seu nascimento, numa altura em que estamos a viver também o ano dos consagrados, convocado pelo Papa Francisco. Esta manhã, como sempre, conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e desejo-lhe desde já uma santa e feliz Páscoa. Esta manhã comigo aqui no programa Porta Aberta está o padre Joaquim Teixeira, superior da província portuguesa dos Carmelitas Descalços. Desde há vários séculos que homens e mulheres, atraídos por Cristo, deixam tudo para abraçar a vida religiosa, segundo o ideal definido por Teresa de Ávila e também São João da Cruz. Mas a história de cada um com Cristo nem sempre começa da mesma maneira. Bom dia, padre Joaquim, bem-vindo.
Bom dia, obrigado.
Esta história para si começou muito cedo, já que foi batizado logo depois de nascer, duas semanas depois, não é?
Exatamente.
Houve alguma razão especial para isso?
Não, era prática comum na aldeia, portanto, o batismo ser próximos dias depois do nascimento, sim.
Os seus pais tiveram o cuidado de levar ao templo desde muito cedo, tal à semelhança de Maria e José com o menino. O que é que nos pode dizer da sua família?
Minha família é uma família simples, uma família da aldeia, das terras do Marco de Canaveses, uma família que me introduziu nos valores humanos, nos valores evangélicos, de forma muito espontânea, muito natural, digamos, não eram pessoas também de grande formação cristã, mas eram de grande vivência e de um exemplo, portanto, cristão, que naturalmente a fé foi passando por osmose.
Tinha muitos irmãos, ou nem por isso?
Sim, né? Nós somos seis irmãos.
Seis?
Sim.
Oh. Famílias numerosas.
Exatamente.
E Marco de Canaveses, que é um lugar diferente também por isto, porque existe ali um santuário dedicado ao Menino Jesus de Praga. Este é um santuário que frequentou enquanto criança?
Exatamente. Eu cresci à sombra desse santuário. Portanto, a casa dos meus pais é muito vizinha deste santuário do Menino Jesus de Praga. Digamos, eu fui desde criança tendo assim alguns diálogos com o menino a partir de minha casa, e, portanto, porque sempre que despertava de manhã ele estava ali a dar-me os bons dias do outro lado, e portanto há uma relação muito próxima com esta comunidade de carmelitas que ainda ali continuam. E naturalmente que se cultivou também uma relação de proximidade, de vizinhança, porque é assim na aldeia, da vizinhança também com os frades carmelitas. E desde muito pequeno eu ia ali celebrar a fé, a Eucaristia, a catequese, onde foi toda ali no convento dos carmelitas. Portanto, há um conhecimento deles desde muito jovem, desde muito criança mesmo.
O que o levou, já na adolescência, a deixar a casa dos seus pais para ir para o seminário, aos 16 anos, já tinha uma ideia definida de que queria ser padre?
É curioso, houve uma determinada fase da vida que os meus pais me queriam colocar no convento, no santuário, porque na altura tinham lá seminário menor. E, portanto, seria para o quinto ano. E eu rejeitei liminarmente. Eu disse, não, eu com essa gente não quero nada. Ir lá, celebrar a Eucaristia, muito bem, mas entrar no seminário, não. E de tal forma que eu fui estudar para a vila mais próxima, 5 ou 6 quilómetros. E, portanto, nisso eu não fui muito obediente aos meus pais. Mas eles também me queriam colocar no seminário, não era propriamente pela questão vocacional, era mais uma questão prática, ficava ali à beira deles, né? E eles podiam ter um olho sobre mim. Mas depois, mais tarde, a vocação vai despontar, e aí é curioso, já vão ser os pais um pouco a opor-se e eu ter que me afirmar. Ter que me afirmar um pouco na minha vocação. Sim, a vocação despertou pelos meus 15, 16 anos. Eu integrava um grupo de jovens ali do convento. Foi ali que eu também fui amadurecendo um pouco a minha fé. Também fui conhecendo um pouco a realidade missionária. E a vocação foi despertando neste contexto. Houve, se calhar eu posso isolar dois momentos. O conhecimento das revistas dos combonianos, as revistas missionárias, Alemária e Audácia, foram revistas que me marcaram, porque chegavam lá a casa. E isso por um lado, e por outro lado também o exemplo dos frades carmelitas, sobretudo pela sua alegria, a sua vida em comunidade e a vida em oração. Foram elementos que a mim me começaram a seduzir, me despertaram para este desejo de pedir para entrar no seminário, ainda que as coisas estavam ainda muito incipientes, mas havia claramente uma inquietação. E aí, se calhar porque os meus pais não estavam muito de acordo, foi quando eu me afirmei mais. e eles realmente, naturalmente, autorizaram, e também a comunidade me apoiou muitíssimo.
E como é que foi essa sua decisão de deixar tudo para trás, e ainda por cima com esta oposição dos seus pais?
Eu penso que...
Estamos a falar da adolescência.
Exatamente, sim, sim.
Já de si crítica.
Eu penso pelo facto de haver alguma, não era uma oposição excessiva, mas havia alguma oposição. E sobretudo o meu pai dizia, bom, se tu fores para padre, então que vás para parco e não para os carmelitas, porque vais ficar distante, longe. E depois eu falava-lhe das missões, e se não mais os preocupava que eu pudesse fugir para longe. Esse era o grande problema deles. Mas havia uma convicção interior, que eu deveria explorar esta hipótese claramente, e interiormente eu ia tendo a convicção de que era por aí que o Senhor me chamava. E depois é certo que encontrei um padre carmelita que me ajudou imenso, que por sinal também era natural desta freguesia, portanto as famílias ainda são, enfim, vizinhas e familiares uns dos outros, e portanto ele ajudou-me imenso e foi um apoio muito para que eu tivesse também a força suficiente para ir em frente.
E o que é que recorda desse tempo de seminário?
Tive já formadores muito jovens que me ajudaram a crescer na fé, a crescer humanamente, sempre com muita liberdade. Eu sempre admirei muito a liberdade que me deixaram sempre. Eu mesmo estando no seminário, tinha uma grande liberdade de contacto com outros jovens, com outras famílias, para vir a casa várias vezes. Foi um espaço, um seminário muito semelhante a uma família.
Entretanto, foi aos 20 anos que se decidiu pela família carmelita. O que é que apreciou mais ao entrar no noviciado?
Eu comecei a descobrir, sobretudo, estas duas figuras, Teresa de Jesus e João da Cruz. E começaram-me a fascinar imenso, porque têm vidas muito interpelantes, muito desafiadoras, me deixavam inquieto. Elas exerceram um fascínio sobre mim muito grande. Também Teresinha do Menino Jesus, mas foi sobretudo Teresa de Jesus que me marcou. E depois a vida concreta da comunidade. Pessoas muito simples, pessoas muito transparentes, muito genuínas, muito verdadeiras. E isso fazia-me sentir muito bem. Sobretudo começava a respirar aquele ar como se estivesse na própria casa. e isso foi-me ajudando a determinar-me. E realmente os 20 anos são uma fase de viragem, não significa que as crises não continuaram. Mesmo no noviciado, eu cheguei a ter quase as malas feitas para regressar, mas quando as coisas são de Deus, Ele realmente deixa-nos às vezes levar até aos limites, mas depois não nos abandona.
Abraçar a vida religiosa é de facto um morrer e um nascer para uma vida nova?
Sim, sempre me ensinaram e foram dizendo, olha, não te esqueças que entrar na vida religiosa, entrar no convento, é dar morte ao homem velho para que nasça o homem novo.
Isso não o assustou?
Assustava, esta expressão assim assusta, mas depois, como isto acontece de forma tão gradual, e como também, além de recebermos a graça de Deus, também vamos tendo sempre pessoas e jovens, porque eu tive jovens que cresceram comigo, também com a mesma alegria, o mesmo entusiasmo, e pronto, estas ajudas humanas, e Deus serve-se delas também, foram ajudando, digamos, a edificar o homem novo, que às vezes tem pouco brilho, tem pouco de novo ainda, mas eu tento com que este homem novo realmente se sobreponha ao homem velho e que a alegria da ressurreição seja visível na minha vida.
Durante séculos foi costume os religiosos adotarem um nome diferente ao tomar o hábito. Hoje acontece acrescentarem outros àquele que lhes foi atribuído no batismo. Justifica-se?
Sim, entre nós acontece exatamente assim. Não se muda completamente o nome, mas acrescenta-se um nome religioso ao nome principal. Por exemplo, eu sou Frei Joaquim de Santa Teresa de Jesus. E esta mudança de nome significa exatamente esta mudança de vida. Porque, na verdade, a vida religiosa implica uma mudança radical. Em alguns acontece de forma mais abrupta, no meu caso aconteceu de forma gradual, de tal forma que não me foi provavelmente muito difícil aderir a todas as propostas que este estilo de vida me ia propondo.
O padre Joaquim Teixeira, provincial dos Carmelitas Descalços em Portugal, é meu convidado aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa para conhecê-lo um pouco melhor, assim como a família e a espiritualidade de Carmelitas. Conta-se que na origem da Ordem do Carmo está uma figura do Antigo Testamento, o profeta Elias. Ao sentir-se atraído a uma vida de oração e silêncio, este profeta terá subido ao Monte Carmelo para ali viver numa gruta como ermita. Ao longo dos séculos, muitos homens e mulheres experimentaram o mesmo desejo de recolhimento, uma vida com espaço para Deus na oração. Muitos fizeram-se carmelitas, mas nem todos os carmelitas são iguais. Hoje na igreja há carmelitas calçados e carmelitas descalços. Comigo hoje, aqui no programa Porta Aberta, está o padre Joaquim Teixeira, provincial dos Carmelitas Descalços em Portugal. Padre Joaquim, o que é que distingue uns e outros?
na verdade há um tronco comum, ou seja, todos nós somos carmelitas e a nossa origem está no Monte Carmelo, século XII, e com esta figura inspiradora do profeta Elias, como bem referiu. Elias e a Virgem Maria são figuras que inspiram a vida daqueles primeiros eremitas que se juntam ali no Monte Carmelo para levar um estilo de vida diferente. A ordem dos carmelitas no início não tem um fundador ou uma fundadora, nasce por geração espontânea, poderíamos dizer, ou seja, inspirados pela vida de Elias e de Maria. Depois, a vida desta ordem espalha-se pela Europa e chegamos ao século XVI, com este contexto de reformas, de contrarreformas, de grandes crises também na vida da Igreja, em termos disciplinares, em termos morais, e é neste contexto de reforma eclesial que surge Teresa de Jesus, com um grande desejo de reformar toda a ordem. Teresa de Jesus desejava reformar a ordem toda, porque ela viveu um estilo de vida comunitária no convento da Encarnação em Ávila, onde eram cerca de 150 freiras no convento. Ela dizia, isto é impossível, levarmos isto a sério, esta vida a sério de Carmelita, no meio de um grupo tão grande, com diferentes classes sociais, enfim, em que a vida realmente não era, às vezes, em alguns aspectos, não era muito recomendável. Então Teresa de Jesus inicia um processo de reforma, primeiro entre as irmãs, e começando por fundar um convento novo com um estilo completamente diferente, apenas 12 irmãs. A imagem do colégio apostólico, é aí que ela se inspira e funda um convento de irmãs, convento de São José, irmãs seletas, com verdadeira vocação, e aí inicia a reforma das irmãs. Mas Teresa de Jesus já tinha em mente também chegar aos padres, ou seja, uma mulher atrevida, né, que no século XVI, com todo o problema do lugar da mulher na Igreja e na sociedade, podemos imaginar que não era fácil, se hoje não é, ainda se põe em questão, pois na altura muitíssimo mais. Mas Teresa de Jesus era uma mulher ousada e também tinha o fito de reformar a parte masculina. E então, em Medina de Alcampo, ela encontra um dia um jovenzito recém-ordenado sacerdote, João da Cruz, que na altura não se chamava João da Cruz, mas João de São Matias, e depois vai mudar o nome exatamente para simbolizar também esta mudança dos calçados para os descalços. E então os dois unem-se, partilham os seus grandes ideais evangélicos, também regressam à regra primitiva do Monte Carmelo, porque entretanto a regra tinha sido muito mitigada, ou seja, tinha-se suavizado, e então ela diz, não, eu quero viver o rigor, o vigor das origens. E então Teresa também inicia a reforma entre os padres, entre os frades. Só que chega um determinado momento que há um grupo que não adere à reforma, quer entre as irmãs, quer entre os padres. E então, entretanto, com muitas peripécias aqui pelo meio, entretanto, portanto, Roma não teve outra alternativa senão reconhecer que afinal haviam aqui já duas ordens. A ordem do Carmo, como nós hoje assim chamamos, ou Carmelitas Calçados, que vem do século XII e continua a sua história. E depois aqui este novo revento, que passa a ser não apenas uma reforma, mas também uma fundação nova dentro de um tronco que é comum. Porque Teresa de Jesus não é apenas reformadora, ela também é fundadora. Porque ela, naturalmente, inspira-se nesta vida que vem desde o século XII, mas ela introduz tanta novidade que passa a criar um novo carisma, uma nova espiritualidade. E então aqui é que se divide calçados e descalços. E até o dia de hoje assim estamos, com relações muito fraternas, muito amigas, temos muitas atividades em comum, portanto há aqui realmente algo em comum, mas também algo que nos diferencia.
Foi essa ousadia de Teresa de Jesus que o levou a optar pela Ordem dos Carmelitas Descalços?
Sim, eu penso que sim. Teresa teve uma influência muito grande, porque comecei a descobrir que esta mulher era realmente uma mulher valente, era uma mulher que não nos diminuía nada pelo facto de sendo homens e sendo fundados, liderados por uma mulher, porque realmente esta mulher é de uma grandeza em termos, em primeiro lugar, de vida espiritual, de retidão como pessoa, depois de um grande empreendimento. Uma mulher empreendedora, uma mulher que saía para a rua, uma mulher que, sendo freira de vida contemplativa, ela sentia um grande chamamento de Deus para realizar uma obra nova na Igreja. com todos os obstáculos que enfrentou, ela foi em frente.
Estamos a falar do século XVI.
Exatamente, exatamente. Com todas as oposições que ela teve, quer em termos sociais, porque politicamente também não era fácil ver uma mulher a liderar grandes projetos, e depois eclesialmente. Teresa de Jesus teve um grande apoio, sobretudo de Filipe II de Espanha e Filipe I de Portugal. Estamos na época em que Portugal estava sob o domínio de Castela. E Teresa de Jesus teve um grande apoio, porque o rei Filipe também entrou neste movimento de reforma da Igreja. Também interessava a ele que a Igreja se reformasse, porque Filipe era realmente também um homem piedoso. E Teresa de Jesus vai encontrar um grande apoio nele. Mas, por outro lado, nas bases há oposições, mas sobretudo vai ser dentro da Igreja que ela vai sentir as grandes oposições, quer dentro da Ordem, quer também a nível de Roma, a nível dos núncios, a nível dos bispos. Portanto, Teresa teve que enfrentar grandes dificuldades, inclusive ela foi chamada à Inquisição. Portanto, ela sentiu que a Inquisição a ameaçava, e os seus livros, o Livro da Vida, por exemplo, o Livro das Moradas que ela escreveu, estiveram retidos na Inquisição para uma avaliação minuciosa. E, portanto, Teresa de Jesus foi uma mulher tão ousada que realmente sentiu todas estas dificuldades, que ela venceu com uma diplomacia, porque acho que Teresa era uma diplomata perfeita, porque sabia cativar os seus opositores para as suas causas. Portanto, a esperteza desta mulher realmente sempre me seduziu muito e me atraiu, e ainda hoje continua a ser muito inspiradora, não só para as irmãs, mas também para nós homens. Ela tem muito a dizer-nos.
A Ordem dos Carmelitas Descalços é uma grande família, com um ramo feminino e masculino. As religiosas carmelitas descalças vivem em clausura, os frades não. Porquê esta opção?
Sim, Teresa de Jesus quis desde a origem que as irmãs mantivessem a vida contemplativa, estritamente contemplativa. Apesar dela ter que sair muito da clausura, né, porque tinha uma obra a realizar, mas ela sempre quis que as suas irmãs se dedicassem exclusivamente ao trato de amizade com Jesus. Ou seja, Teresa de Jesus centrou muitas coisas. Eu quero irmãs, quero homens para tratarem de amizade com Jesus. Ou seja, Jesus no centro da vida, não andamos aqui a perder tempo, não vamos à centralidade de Cristo na nossa vida. E então ela quis as irmãs inteiramente contemplativas, e depois Teresa, porque era uma mulher atenta às necessidades do seu tempo, estamos no século XVI, época dos descobrimentos, em que há novos mundos para evangelizar, e Teresa de Jesus tem conhecimento desses novos mundos. Há duas realidades fundamentais históricas que condicionam a obra de Teresa. Por um lado, os descobrimentos e os novos campos de evangelização, e por outro lado, as guerras protestantes, as grandes guerras cristãos entre cristãos no centro da Europa. E Teresa tem conhecimento destas duas realidades. E então ela tenta responder a estas realidades. Por um lado, com as irmãs a rezar pela unidade dos cristãos, a rezar pelos sacerdotes, a rezar pelos teólogos, e por outro lado os padres. Ela quis-nos por duas razões. Por um lado, para nos dedicarmos à evangelização, à pregação, à missão, e por outro lado, que apoiássemos as irmãs. Ela sabia que as irmãs iam precisar de alguém que as ajudasse na formação, e Teresa de Jesus prezava muito a formação. Era uma mulher amiga de letras. Daí que em Espanha ela entre nos currículos escolares as suas obras, ou seja, é uma mulher que realmente deixou também uma herança em termos de literatura muito interessante. E então ela queria que as suas irmãs fossem bem formadas. E então nós existimos também com este objetivo de prestarmos um apoio a nível da formação às irmãs e também um acompanhamento espiritual. E que haja aqui uma verdadeira fraternidade e uma complementaridade entre esta dimensão masculina e dimensão feminina. Porque o nosso carisma nasce muito deste trato constante. Nós também estamos chamados a cultivar a vida contemplativa, a vida orante, não com a exclusividade que têm as irmãs, mas esta nossa relação, esta proximidade, este trato contínuo com as irmãs, também nos dá, digamos, este suplemento de alma, de espírito. Então nós temos esta missão também de levar os frutos da vida orante e contemplativa das irmãs ao mundo.
Estamos a falar de uma mulher do século XVI, não me canso de dizer, extraordinário, de facto. Em 2002 o padre Joaquim foi eleito superior da comunidade dos padres carmelitas descalços em Avessadas. Como é que foi essa experiência?
Um superior numa comunidade carmelita é sobretudo um animador espiritual. Ou seja, não é provavelmente aquele que manda, aquele que tem autoridade, é alguém que anima espiritualmente os irmãos. Porque se a vida espiritual dos irmãos estiver bem, as outras áreas da vida vão estando no seu lugar. E naturalmente que eu cometi eventualmente alguns erros no início, mas acho que Deus também me deu sempre alguma humildade para ir aprendendo com os mais experientes na vida. E eu sempre me fiz acompanhar. Para mim, ter alguém muito próximo de mim que tivesse mais experiência ajudou-me imenso. E às vezes também as irmãs na sua esperteza, na sua... As irmãs também foram sempre uma ajuda para mim, também nestas questões do governo, das comunidades.
Aliás, são muitas as responsabilidades que assumiu como carmelita, mas parece que a evangelização é, de certa forma, a sua grande missão. Foi diretor do Centro de Espiritualidade em Avessadas, diretora de Edições Carmelo, realiza retiros e conferências para religiosos, mas também para jovens e para casais. É isto também, um carmelita também é um missionário?
Sim, claramente o carmelita é alguém que sai para fora dos seus conventos e que vai ao encontro de todas as pessoas, sobretudo com esta preocupação de as ajudar espiritualmente. Porque temos esta grande doutrina destes mestres. Teresa e João são realmente grandes mestres da vida espiritual e nós temos esta obrigação de sermos os primeiros a beneficiar da sua doutrina e depois de elevarmos aos demais. E realmente os retiros, os encontros, as atividades formativas, orientação de centros de espiritualidade, casas de oração, as publicações na área da espiritualidade, são tudo áreas que nós privilegiamos. Naturalmente, se estamos numa diocese onde há muita carência, nós abrimos às necessidades que os senhores bispos dizem, olha, precisamos de vós aqui, pois se nós pudermos, atendemos, mas temos como prioridade tudo o que é a promoção da vida espiritual.
Esta é sempre uma pergunta que se faz quando alguém tem esta missão de evangelizar. Hoje é fácil falar de Deus e desafiar os homens para a santidade?
Sim, Oscar, eu penso que é fácil. Por um lado, por outro lado é difícil, mas eu digo-lhe primeiro porque é que eu acho que é fácil. É fácil quando nós vamos ao núcleo da fé. A questão está aqui. Nós muitas vezes andamos a apresentar a fé na sua roupagem mais externa e não falamos daquilo que é nuclear. E penso que a espiritualidade carmelita nos chama para aqui, para irmos imediatamente ao núcleo da fé. Qual é o núcleo da fé? É cultivar uma relação de amizade com a pessoa de Jesus. Teresa de Jesus definiu a oração como um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Ou seja, a questão da amizade. Porque se isto não existir, tudo demais é efêmero, dura pouco tempo, eu posso me comprometer com obras sociais da Igreja. Mas no primeiro conflito que eu tenha com outro cristão que está a trabalhar comigo e que não nos entendemos, eu desisto. Portanto, nada tem consistência. E eu acho que quando nós propomos a fé neste núcleo mais genuíno, que é dizer, olha, Deus ama-te, olha, a pessoa de Jesus tem algo a dizer-te muito importante, abre-te esta dimensão espiritual, tu não estás vazio, que era uma das expressões de Teresa, dizia, nós não estamos ocos, estamos habitados por Deus. Ou seja, dizer a cada pessoa, regressa ao teu interior, dá-te conta que tens riquezas muito maiores do que aquelas prioridades que te estão a orientar na vida. Mergulha no teu interior e dá-te conta que tu tens riquezas maiores, tens valores, és precioso aos olhos de Deus, Ele ama-te, Ele quer-te a viver com uma qualidade de vida diferente. Ou seja, quando nós somos capazes de transmitir a fé desde esta perspectiva, nós temos receptividade. E eu, o fim de semana passado, estive com um grupo de jovens, pequeno, cerca de 20 jovens, e experimentei isto, como eles serão encantadíssimos daquela experiência. Era uma experiência de discernimento vocacional, onde eles saem encantados porque penso que lhes transmitimos a fé desde uma forma muito livre, muito despida, às vezes de um excesso de moral, de moralismos, um excesso de estruturas, e nós precisamos de ir ao mais genuíno da fé. Desde esta perspectiva, eu acho que é fácil. A perspectiva difícil. É verdade que chegar àqueles que vivem na indiferença, aqueles que eventualmente têm muitos preconceitos em relação à fé e em relação à Igreja, aqueles que se distanciaram ou por algumas experiências menos positivas que viveram dentro da Igreja ou por outra razão qualquer, a esses que estão completamente distantes, a esses é ligeiramente mais difícil. Sobretudo porque nós precisamos de ir ao encontro deles. E como estabelecer diálogo? se formos homens de diálogo, muito tolerantes, muito humildes, que eu acho que nós temos que chegar junto do ateu, do descrente, do indiferente, com muita humildade. E nisso também os místicos nos ajudam imenso, porque eles eram buscadores de Deus, mesmo com uma experiência grande. Tinha uma experiência grande de Deus, mas eles estavam sempre em busca. E então o homem indiferente, agnóstico, ateu, não deixa de ser um homem em busca da verdade, em busca de sentido para a vida. No fundo, em busca de Deus, dizemos nós. Eles não os dizem, mas nós reconhecemos que no fundo é Deus que eles buscam. Ora, se nós formos muito humildes ao aproximar-nos deles e não lhes apresentar rapidamente soluções, porque eles querem fazer o seu caminho genuíno, verdadeiro, e se nós nos dispormos a caminhar com eles, e eu tenho algumas experiências pessoais, sobretudo com jovens e adultos que realmente se distanciaram da Igreja e agora estão num caminho de regresso, é muito bonito e ajuda-me imenso a mim a viver a minha fé, porque na busca nós somos iguais. Os que têm fé e os que não temos, na busca nós somos iguais. Depois partimos eventualmente de patamares diferentes, mas somos buscadores e nisto nós estamos juntos. E portanto eu acho que há aqui sempre brechas para onde nós podemos entrar e fazer a nossa proposta crente ao homem de hoje.
O padre Joaquim Teixeira, provincial dos Carmelitas Descalços em Portugal, é o meu convidado hoje, aqui no programa Porta Aberta. Já voltamos à conversa também para falar de um aniversário que merece bem ser celebrado por todos os cristãos, os 500 anos do nascimento de Santa Teresa d'Ávila. Edith Stein, que se converteu ao cristianismo e entrou no Carmelo de Colónia no dia da festa de Santa Teresa d'Ávila, escreveu uns meses depois no seu diário: "Aqui, a vida é modelada pelo amor de Deus, até nos mais ínfimos pormenores. O que mais me encanta é que o espírito do Carmelo seja o amor e que este espírito esteja perfeitamente vivo nesta casa. Quem se empenhou, e muito, para que o Carmelo fosse este espaço tão especial, quem cantou Edith Stein foi a própria Santa Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo. Já aqui dissemos muito sobre ela, Padre Joaquim Teixeira, mas não resisto a pedir-lhe que nos fale um pouco mais desta figura que a mim, só nesta conversa, já me inquieta.
Sim, sim, Teresa de Jesus é uma mulher desafiante, é uma mulher que até aos 40 anos, diríamos 20 anos já de vida conventual, não faz nada de especial. É uma freira, diríamos média, semelhante a muitas outras, conformada até certo ponto com a vida que se via no convento, que não era muito, enfim, muito exemplar. Mas é exatamente em 1554, que é uma data, diríamos, da conversão definitiva, porque Teresa de Jesus está há 20 anos na vida consagrada e, na verdade, não experimenta uma conversão verdadeiramente a Cristo. Só depois de estar muito cansada, dizia ela, já estava a minha alma cansada de tentar agradar a Deus e ao mundo. E dizia ela, e eu nem agradava a Deus, nem agradava ao mundo. Ou seja, sentia-se dividida. E esta divisão, para ela, era triturante. Ou seja, ela não se conformava com esta divisão. E então, há alguns acontecimentos, como a leitura das Confissões de Santo Agostinho, que a vão ajudar a fazer esta conversão radical de vida. Depois também o encontro com uma imagem. Teresa era muito sensível às imagens. Um encontro com a imagem de um Cristo sofredor. E agora que estamos em altura de Páscoa, estamos a contemplar mais o Cristo ressuscitado, com quem Teresa de Jesus também teve muitas experiências, mas também se encontrou com um Cristo sofredor e com a necessidade de abraçar a cruz. E o encontro com esta imagem de um Cristo sofrido foi realmente um motivo que a levou a converter-se inteiramente. Porque ela deu-se conta, este sofrimento, estas lágrimas, são por minha causa. Ou seja, personalizou a fé. E este é um momento de viragem de Teresa, porque diz, isto é por minha causa, não é por nossa, de forma genérica, é que é por todos, não é por ninguém. Não, é por minha causa que ele sofreu. E então aí inicia um processo de conversão, e todo um aprofundar a sua experiência espiritual. Teresa de Jesus, claro que foi muito agraciada por Deus, mas Deus também só dá as graças quando nós nos predispomos para as receber. E Teresa de Jesus, no seu desejo de buscar a verdade, este amor à verdade, este desejo de viver de forma radical e não a meias, de se entregar inteiramente a Cristo, fez com que Cristo também viesse ao seu encontro, com muitas graças místicas. A Teresa de Jesus escreve nos seus livros experiências muito marcantes. Por isso é que uma pessoa como Edith Stein e muitos outros autores se converteram ao ler Teresa. Porquê? Porque leem Teresa e não se encontram propriamente com Teresa. Encontram-se com o Cristo que Teresa experimentou. E com o Cristo humano. Que esta é uma das novidades teológicas de Teresa. Porque no seu tempo dizia-se que nos estados mais avançados da vida espiritual nós deveríamos contemplar apenas Cristo ressuscitado e esquecer um pouco o Cristo da história. O Cristo que andou pelo mundo, que se encontrou com pessoas, que teve necessidades, que teve sentimentos, que era homem. E então Teresa de Jesus, não, é impossível. Eu não sou capaz mesmo, e ela fala isto já nos estados mais elevados, na vida mística, ela diz, não, eu não posso abdicar de contemplar sempre Cristo homem. Este Cristo que se encontrou com pessoas concretas, com um Pedro, com uma Madalena, com a Samaritana. Estou a recordar figuras que para Teresa são fundamentais, que inspiram muito. E então, esta contemplação do Cristo homem, que também que faz com que Teresa seja uma mulher muito humana. Por isso é que ela também é muito bem acolhida, em todos os tempos e na nossa geração também. Porque esta mulher não fala apenas das coisas de Deus. Ela fala de nós próprios, ou seja, nós, ao lermos Teresa, nós estamos-nos a ler um espelho. Nós facilmente nos revemos ali e dizemos, eu também sou assim. Porque ela tinha uma fina psicologia. Valorizava muito o conhecimento próprio, porque há sempre subtilezas, atuamos a trabalhar para máscaras, e ela tentou desmontar isso tudo para caminharmos na humildade, caminharmos na verdade. Isto confere-lhe também um grande humanismo, ou seja, uma grande capacidade de compreensão das fraquezas humanas e depois de fazer propostas para ultrapassar estas debilidades humanas, ou seja, propor sempre metas de crescimento. E Teresa de Jesus desafia-nos sempre. Aceita-nos como somos, mas depois sempre nos vai desafiando a ir mais além. E ela propõe, por exemplo, uma das suas obras mestras, que é o Livro das Moradas. Ela propõe um itinerário em 7 etapas, até chegarmos à união mais perfeita de amor com Deus, que Teresa de Jesus, na sua linguagem inspirada no Cântico dos Cânticos, fala do matrimónio místico, matrimónio espiritual. Ou seja, Teresa de Jesus vai recorrer à linguagem nupcial para falar da sua união com Cristo em termos espirituais, naturalmente. E, portanto, tudo isto faz desta mulher uma mulher muito sedutora e que quem começa a ler, num primeiro momento, como é uma clássica do século XVI, não é muito fácil de entrar, mas quando nós entramos, já não largamos, e quando começamos a familiarizar-nos com os seus escritos, já não os deixamos. Porquê? Porque nós nos lemos ali e porque também Teresa tem um sentido de humor muito interessante. Ou seja, nós rimos-nos com facilidade sozinhos ao ler os escritos de Teresa. Porque ele tem esta capacidade, é o humor, é a alegria, que também é próprio de quem tem uma vida espiritual intensa. A alegria é um fruto maduro da vida espiritual levada a sério. No fundo, é o fruto que se materializa nesta alegria, que é própria também destes tempos de ressurreição.
E este encontro com São João da Cruz é também importante?
Sim, João da Cruz é uma outra figura que complementa o carisma. Ou seja, Teresa de Jesus é mais velha que João da Cruz, quase 20 anos, há aqui uma diferença significativa de idades, mas João da Cruz vem a ser mestre de Teresa também, seu confessor, seu diretor espiritual. Porque João da Cruz é um homem muito dotado em termos intelectuais, ou seja, porque também é um homem da universidade, mas é também um homem de uma... Esse sim, é um verdadeiro contemplativo, é um poeta exímio, ou seja, ele é o padroeiro dos poetas espanhóis, ou seja, porque tem poesias de uma elevação literária e espiritual que são realmente encantadores. E, portanto, João da Cruz vai ser aquele homem que na vida de Teresa ajuda a sistematizar sua doutrina espiritual. E ele vai iluminá-la, porque Teresa tem a experiência, mas muitas vezes não a sabe dizer, não a sabe pôr por escrito. E João da Cruz vai ser aquele homem que vai ajudar Teresa a ler-se. Mas João da Cruz tem vida própria, ou seja, ele também ele não é apenas, portanto, alguém que colabora com Teresa. Claro, ele é, podíamos dizer, cofundador da Ordem dos Carmelitas Descalços, é o primeiro carmelita a quem nós prestamos muita reverência, mas é um homem que tem um sistema de pensamento também muito próprio. João da Cruz tem a consciência que fala a partir do momento em que os outros terminam, os outros mestres espirituais falam para a vida inicial da vida espiritual, e João da Cruz começa a falar onde os outros terminam, ele começa. E realmente João da Cruz fala para quem está avançado na vida espiritual. Por isso é que João da Cruz às vezes não tem um acolhimento tão fácil. Enquanto Teresa de Jesus nos fala das bases, João da Cruz já nos fala dos estádios mais avançados da vida espiritual. Mas é naturalmente um mestre muito importante, porque quem quiser realmente fazer caminho, João da Cruz é fantástico. E depois também tem algumas obras, como A Subida do Monte Carmelo e A Noite Escura, que são um pouco às vezes assustadoras, ou seja, não é muito fácil entrar naquela linguagem, porque parece que ele só nos apresenta um caminho de negação, de cruz. Mas quando nós começamos a ler, por exemplo, o Cântico Espiritual ou A Chama Viva de Amor, que são as suas obras que falam já da alegria, da festa, da ressurreição, se quisermos, de quem experimenta já esta fase mais elevada da vida espiritual, então nós encantámo-nos e, portanto, nós sempre propomos que quem quer ler João da Cruz comece pelo fim, porque encantámo-nos e depois pomos a fazer caminho. Que esta também é uma pedagogia muito importante para a evangelização. É nós apresentarmos a meta e depois, como vemos que ela é encantadora, naturalmente arranjamos mais forças para nos pôr a caminho.
Viver sempre no futuro, já como dizia o Papa Bento XVI. O que é que fica de mais importante para a Igreja, para nós como Igreja, destas duas figuras?
Sobretudo Teresa de Jesus para este tempo pascal, ela diz-nos que é importante nós dialogarmos com o ressuscitado e termos vida já neste tempo, nesta história, termos já vida de ressurreição. Somos capazes de antecipar para o tempo aquilo que esperamos viver plenamente na vida futura. E Teresa de Jesus experimentou uma alegria imensa de tratar a Cristo diariamente e ter um trato tão íntimo com Cristo. Diz ela, sentia Cristo junto a mim, Cristo dentro de mim, de tal forma que na fase mais elevada da sua vida espiritual ela não necessitava provavelmente de momentos de oração, porque toda a sua vida estava muito configurada com Ele. E sobretudo ela experimenta também como aquele que está vivo, aquele que está presente. Quando a Inquisição retira os livros espirituais e também retira a Sagrada Escritura em vernáculo, ou seja, não se podia ler em espanhol, Teresa de Jesus foi-se lamentar junto do Cristo. Como é possível que tu permitas, eu que aprecio tanto a Sagrada Escritura, que... E o Cristo disse, não te preocupes, filha, eu serei o teu livro vivo e, portanto, tu lerás em mim. E esta é a coisa bonita dos místicos, é que os místicos leem diretamente no Cristo, ou seja, que não é outra coisa do que aquilo que diz a palavra de Deus, mas eles vivem-no e leem-no de forma muito experiencial. E, portanto, Teresa de Jesus diz-nos que o Cristo é um Cristo vivo e que ela não faz outra coisa senão realizar as obras que lhe agradam e de cantar, e aqui une-se a João da Cruz, o que eles fazem? Cantam a beleza, a formosura, a comunhão, a união de amor, o encanto do que é encontrar-se com Cristo. Sobretudo João da Cruz, isto é muito, muito notório. Suas obras são, cantam a beleza, a grandiosidade de quem tem a alma cheia, de quem tem as medidas plenas, e por isso canta a alegria de se ter encontrado com Cristo, no meio das maiores dificuldades, porque quer João da Cruz, quer Teresa, nunca tiveram a vida fácil. Teresa sofreu imenso na reta final da sua vida e João da Cruz igual. Inclusive correu o risco de ficar fora da ordem. E, portanto, eles tiveram uma vida muito difícil. Mas nós, quando vemos os seus escritos, dizemos, mas aqui a coisa não joga. Ou seja, achamos que as coisas estão divorciadas. Porque, na verdade, o místico é aquele que vive a alegria de Deus, vive a alegria do ressuscitado, mesmo no meio do sofrimento. Ou seja, eles dizem-nos que alegria e sofrimento são compatíveis. Alegria e luta da vida, as dificuldades com que nós enfrentamos, é possível viver a alegria e é possível enfrentar as dificuldades, lutar contra elas, aquelas que é possível, e as outras, aceitá-las com paz.
Padre Joaquim Teixeira, muito obrigado. Uma Santa Páscoa.
Obrigado.
E porque hoje é domingo, convido a ouvir agora o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos.
O cristianismo também é cultura e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere uma visita à coleção Franco Maria Ricci, que pode ser apreciada até o próximo domingo no Museu Nacional de Arte Antiga em Lisboa. A mostra exibe cerca de uma centena de obras de pintura e de escultura do século XVI ao século XX, numa viagem pela arte da representação humana assinada por criadores como Filippo Mazzola, Philippe de Champagne, Bernini e Canova, entre outros. Mais do que um magnífico conjunto de retratos, a exposição, que propõe um percurso interativo para os mais novos, ilustra a beleza e a multiplicidade do ser humano num percurso entre o antigo, o moderno, o efêmero e o eterno. Uma boa sugestão para quem estes dias de Páscoa tem a oportunidade de visitar esta exposição. Aproveite! A Renascença transmite a partir das 11 da manhã a missa solene de domingo de Páscoa da Sé Nova de Coimbra, preside Dom Virgílio Antunes, Bispo de Coimbra. Santa e feliz Páscoa!